Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. O poeta e o poema, Roberta Estrela D'Alva. Era de dentro, bem de dentro que vinha a onda das camadas tectônicas do ser, onde mora tudo que é guardado. O lixo, o ouro acumulado nas andanças por essa terra. Já não havia como conter, e menos romântico do que gostaria, não a pena no tinteiro, mas o esferográfico azul derramou-se sobre o papel. Os solavancos faziam com que as palavras fossem quase engolidas, e a tinta jorrava veloz, dando vez e voz ao que se escondia, ao que noite e dia já não mais cabia dentro, ao que não mais cabia dentro de nada, ao que não mais cabia, ao que não mais cabia, e que então se condensou e nasceu poesia. Após darem-se à luz, ficaram os dois sós, contemplando-se, o poeta e o poema nus. O poeta, por ter se despido dos sentimentos, retirado de seu corpo as palavras peça a peça. O poema, recém-nascido, ainda úmido de sangue e suor, ainda envolto em vestígios da placenta do tempo que o conteve enquanto foi gerado. Ali, aquele que cria o que foi criado no instante contemplativo, olhavam-se, com o fascínio e a curiosidade de quem pela primeira vez reconhece o amor nos olhos de quem se ama, e sobretudo com a dilatada ternura dolorosa de dois corpos que deixam de ser um. O poema, criatura nova em folha, chorava em plenos pulmões com tintas fortes e em alegria por ter sido liberto. O poeta, criatura nova em verso, chorava em silenciosa alegria pelas palavras que iluminavam um pequeno trecho do caminho de sua salvação. E naquele momento tudo estava salvo. O coração do poeta, o coração do poema, o tempo, a morte, a dor e o corte do cordão que os ligava, o verso e a palavra, as dúvidas e as águas passadas. E para tudo havia um novo sentido, que era sentido sem ter sido planejado, sem ter tido antecedentes, apenas partido das sementes que brotaram em orações, versos, frases, de encantos e sensações, de espanto, de espasmo, de gozo, de dor, de fé, de criação, de luz e vida, de palavras apenas. De poesia, que é nada, que é tudo, que é estrondo sonoro e mudo, do poeta e do poema, que agora se contemplam em resignação, em dança silenciosa, em eterna gratidão. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Melo, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Então, no episódio de hoje, nós temos aqui Luz Ribeiro, para falar exatamente de poesia, que acabamos de ouvir no poema da Roberta Estrela D'Alva. Seja muito bem-vinda, Luz. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente.
O prazer é todo meu. É sempre bom falar de poesia, é sempre bom falar em primeira pessoa, poder recontar e narrar os dias da nossa maneira. Então, eu fico muito feliz pelo convite de, mais uma vez, colocar minhas palavras aí nessa ágora do agora e que essa conversa seja muito maravilhosa. Eu acredito que ela vai ser maravilhosa.
Ah, sim, seu nome já diz. Você é luz que tem iluminado aí os palcos do slam. Eu queria exatamente que você começasse a dizer como é que nasceu o slam, porque a gente fala, mas muitas vezes as pessoas não entendem direito o que é essa competição poética.
É, o slam não é do slam, né? Com I, é S-L-A-M, slam, que está associado à competição mesmo, né? Então, da mesma forma que tem slams e algumas variações de desportos, né? Tem o slam poetry, que é a competição da poesia, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, com Mark, e veio para cá, para o Brasil, em 2008, como você mesma disse, pela Roberta Estrela D'Alva. Então, a Roberta Estrela D'Alva instaurou o ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra, e através desse slam, que é o percursor aqui no Brasil, que hoje a gente tem para lá de 100 slams nesse território, né? Que são competições de poesia, cada uma à sua maneira, mas de uma forma geral, quase todas têm a mesma regra, que são poemas autorais de até 3 minutos. Não pode usar acompanhamento musical, nem figurino, nem objeto cênico, é o poeta e a palavra e o poeta, e isso é tudo, e isso é muito. Aqui agora a gente tem alguns recortes, então tem recorte de gênero, tem recorte de raça, tem poemas, tem competições com poemas curtinhos, de 10 segundos, tem outros de 3, de 13. É o que a gente é perito em fazer, né? Ressignificar as coisas. Então deram um modelo pra gente e hoje a gente faz de tudo quanto é jeito, né, o slam. E eu sou muito feliz de saber que eu sou dessa geração aí percursora também, né? Porque eu comecei em 2012, né? Então eu vi a primeira competição, assim, para levar a pessoa. Eu assisti a final, que foi quando o Fábio Boca ganhou. E foi a primeira pessoa, através de uma competição, ir representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesia na França, né? Então é muito bonito ter essa memória, ter na memória toda essa história que está sendo contada, poder ter vivenciado essas histórias.
Desde a sua origem no Brasil. E você falou aí da competição mundial que é na França, e você esteve lá.
Eu fui em 2017. Eu sou a campeã do Slam BR de 2016, em 2017, eu consegui ir para a Copa do Mundo de Poesia na França e fico muito feliz de ter conseguido fazer isso, né? Ter esse marco dentro da história do slam, assim, ter meu nome, digitar o meu nominho aí no meio também.
Foi exatamente nessa data que eu ouvi o teu nome. Nós todos, né, que pesquisamos poesia, ouvimos o teu nome e fomos buscar. E aí eu tive a grata satisfação de ver alguns vídeos seus declamando, porque é uma performance, né? É uma interpretação. Com isso, eu queria que você declamasse para nós, então, um de seus poemas.
Então, tá bom. Eu vou declamar, então, um poema que fez com que você me conhecesse. Acho que hoje minha narrativa está em outro lugar, mas eu acho esse poema muito importante. Eu também concordo, assim, que por conta desse poema, meu nome acessou alguns outros lugares. Ele se chama Menimelímetros. Os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas. Vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano? Vocês citam 6 filhos que dormem juntos? Vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros, não se abaixam? Não citam, não escutam, só falam, falam, falam falácias. É que vocês gostam mesmo, é do gourmet da quebradinha. Um sará, um sambinho, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas, suas laudas não comportam batuque do peito laje com vista para o córrego, seu corretor corrige as estruturas de madeirite. Quando eu me estreito no beco feito para os meninos pedir impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa, percebe? Esses meninos desfilam moda. Havaianas, número 35/40, todos, que é tamanho exato para o seu pé, número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abre até portão, estão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforça a força, a tática do tráfico, mais um refém. Esses meninos que não sabem nem escrever, marca os becos tudo com caquinho de tijolo. PCC, para você ver, vê, não vê que esses meninos sem carinho não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água. A desbicar no céu, mas é réu na favela e lhe fizeram pensar voos altos, então voa, 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 voa. Aviãozinho. E os meninos corre, corre, faz seus corre, corre, corre. Podia ser a daga, a flecha, a lança, mas é lançado para fora. Vive pela margem. Na quebrada do menino não tem nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal. É tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão, faz toda a lição, acorda cedo, dorme tarde, e é chamado de função. Cria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé. Um aviso. Quanto mais retinto, menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros.
Uau! É impactante, emocionante. A gente precisa, sabe, dar uma respirada depois e deixar sentar a quantidade de emoções que essa tua poesia traz. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que nasceu essa poesia especificamente. Eu sei que você falou que você está num outro momento agora e nós vamos falar sobre isso, mas como foi a inspiração para nascer essa poesia?
Essa poesia em específico, acho que foi a primeira vez que eu entendi que às vezes a gente é só instrumento da poética mesmo, sabe? Que às vezes a gente fica nesse lugar de achar que o poeta, criador, o artista que cria, que compõe, que tem inspirações e confabula mediante a isso. Eu acho que escrever é muito transpiração, porque nem todo dia se tem inspiração. E quando a gente trabalha com palavras, a gente tem que fazer, sei lá, extrair palavra de onde não tem. Mas às vezes a gente é agraciado, que é o caso desse poema, e eu acho que é por isso que ele é especial, é que tem um poema para nascer. E aí ele só te usa como um instrumento. Tipo assim, olha, eu não sei me colocar no papel, eu vou te usar só para você me colocar no papel. Eu penso que esse poema ele já existia, em algum plano ele já existia. Porque ele nasceu, eu durante 8 anos, eu trabalhei com adolescente em conflito com a lei. Então eu trabalhava como, já trabalhei como técnica social, como gerente de serviço nos núcleos, né? Nesses núcleos para cumprimento de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E esse poema, ele surge e urge durante uma visita técnica. Então, eu fui visitar um adolescente e eu não encontrei ele em casa. E aí, desesperada, porque ele já estava com busca e apreensão, ia ter uma intervenção policial a qualquer momento, o garoto me aparece do nada, assim. E eu realmente ouvi essa frase: os meninos passam lisos pelos becos e vielas. Porque ele estava me levando na casa nova dele. Ele não morava mais naquele lugar. Ele, não, senhora, eu estou morando num outro lugar. E aí, conforme ele ia passando, ele tinha decodificado aquele espaço, sabe? Assim, eu que não sei nem direito, esquerda, direito, se você me gira aqui na minha própria casa, eu já não sei para onde eu tenho que ir. Ele tem aonde ele mora decodificado. Então, ele foi passando por muitos lugares e eu fui ouvindo essa frase. E eu lembro que eu fiquei inquieta. Esse dia de trabalho, eu não conseguia focar no trabalho, porque esse poema ficava me girando na cabeça, eu precisava escrever. Então, quando eu cheguei em casa, eu sou muito chata, assim, eu fico revisitando o poema, eu nunca acho que ele tá pronto, eu nunca acho que ele tá bom. E esse poema, eu nem revisitei muito ele, assim. E eu lembro que eu sentei, depois de umas 3, 4 horas, eu olhei e falei, ah, ele tá pronto. Ele nasceu, ele existia, e eu só fui ali, organizando. E por isso que eu acho mesmo que ele, outros poemas que antecederam a ele me colocou algumas possibilidades de viajar, de fazer outras coisas, mas é quando o Mini Milímetros surge, que alguns artistas que eu sou muito fã me reconhecem como artista, que é quando eu consigo romper o vínculo com a CLT e dizer em qualquer entrevista, em qualquer lugar, que hoje eu sou atriz e poeta e, essa, e a minha renda é oriunda disso. Então o Mini Milímetros ele precisou nascer para que eu me colocasse também nesse lugar de quanto escritora, quanto poeta, e viver, mais do que sobreviver, viver disso, assim, né? Eu consigo subsidiar muita coisa em casa, dar possibilidade de futuro para o meu filho por conta das coisas que eu escrevo. E eu sei que Mini Milímetros é essa porta desse rompimento, né, com muitas coisas para a abertura de novas coisas, né? Então, as possibilidades que ele permitiu, inclusive essa conversa, que é através desse poema que você me conhece.
Exatamente, e eu não errei, né? Eu senti isso também. Prova essa potência que há na poesia de estabelecer essa conexão, a palavra falada, né? E a palavra sentida. Então, eu fico muito feliz de você dar esse testemunho, até para você dizer que você se firmou como artista, né? Atriz, poeta, escritora, coisa que é difícil no nosso país. Então, é bom que a gente testemunhe isso na sua vida e que a gente agradeça por isso e que isso sirva de inspiração para muitos outros artistas, poetas e demais linguagens artísticas que nós temos nesse país tão rico. Então, aqui conosco também está o Salim Mihana, e ele vai nos falar um pouco sobre a poesia islâmica, a poesia produzida no mundo árabe, melhor dizendo. É um prazer muito grande estar com você aqui, Salim.
O prazer é meu.
Eu queria que você falasse um pouco mais, antes da gente declamar os poemas, sobre o seu trabalho no Brasil, como é viver aqui na cidade de São Paulo, o
Certo.
trabalho que você desenvolve.
Então, eu cheguei no Brasil quase 6 anos atrás como refugiado. Eu sou cineasta, trabalhando com área do audiovisual. Mas quando eu cheguei no Brasil, infelizmente não consegui trabalhar com minha área. Então, eu trabalhei com outras coisas, como comida árabe, mas estou agora tentando para voltar para a minha área, que eu amo.
E você está começando a voltar a trabalhar essa linguagem do cinema audiovisual, como a gente fala, não é?
Certo, certo.
E daí a sua ligação também com a literatura e com a poesia, que foi o desafio que nós lançamos para você. Você
Sim.
escolheu uns poemas para declamar para nós. Qual o autor?
O nome dele é Ahmad Shawqi, ele é do Egito, do época do 1019 e pouco. Ele é como prince do poesia árabe nova. Não sei que eu falei palavra certo.
Tá certo, a poesia mais recente árabe.
Certo.
Vamos lá.
Eu vou ler primeiro 5 linhas do poesia dele. أيامكم أم عهد إسماعيل أم أنت فرعون يسوس النيل أم حاكم في أرض مصر بأمره لا سائلا أبدا ولا مسؤولا يا مالكا رق الرقاب ببأسه هل اتخذت إلى القلوب سبيلا لما رحلت عن البلاد تشهدت فكأنك الداء العياء رحيلا أوسعتنا يوم الوداع إهانة أدب لعمرك لا يصيب مثيلا هل لا بدا لك أن تجامل بعدما صاغ الرئيس لك إلثنا إكليلا إيسو.
Maravilha, Salim. Nós fizemos questão de que você falasse em sua língua, mas você pode explicar para nós um pouco o motivo da escolha desse poema.
Ahmad, ele está falando sobre quando o colonialismo do Inglaterra no Egito e no mundo árabe começou para sair do área. Então, ele chamando o pessoal para voltar para a civilização do Islã, antigamente, quando estava com força, com dignidade, com orgulho. Ele chamando o povo árabe e o povo do Egito para voltar para isso, para não ficar como escravo para o colonialismo do Inglaterra e outros, com certeza.
Ele é um poeta egípcio. Você é de que região?
Eu sou do Palestina.
Você é palestino.
Do lado do Egito, mas com certeza tem, no mundo árabe tem influência muito forte do Egito.
A presença da cultura, principalmente da literatura e da poesia, dentro do mundo árabe tem um peso muito grande, inclusive um peso político. A opinião, os escritos dos poetas são respeitados, inclusive, pela política. Eu estou certa sobre isso?
Certo, sim, claro, sim. No mundo árabe tem um lugar forte que faz influência para sobre arte, sobre cultura, sobre política. E Egito, isso é um lugar muito forte pela história. Sempre tem que a ideia nova, cultura nova sair do Cairo. Do mundo árabe, estou falando, todo mundo esperando o que Egito falando, pessoal da cultura lá falando. Até agora, por exemplo, na televisão, do cinema, todo mundo esperando o Egito, sabe?
Da tua região, da Palestina,
Certo.
também diversas produções culturais que são ignoradas pelo mundo exatamente por causa dessa disputa territorial entre palestinos e israelenses, não é? Acaba que
Sim.
sobressai a história e a cultura israelense e pouco a gente sabe sobre a história e a cultura palestina.
Sim, infelizmente, Palestina é uma parte do mundo árabe, parte no meio do mundo árabe. Então, a Palestina tem influência do. Parte do oeste e do leste do mundo árabe. essas culturas sempre passam na Palestina pela história, mas infelizmente pela questão do política agora e questão do mídia que não quer mostrar o que acontece na realidade lá. Ele sempre falando sobre conflito entre religião, entre, por exemplo, entre religião islam e judaico, mas, por exemplo, eles falando na mídia guerra entre palestino e judaico. Eles misturam a questão do nacionalidade com religião, mas a realidade não é isso. Pelo mil anos, essas religiões morando junto, o cristão e o judaico saiu do Palestina pela história. Para nós, como palestinos e árabes, não temos problemas com judaico ou com cristão. Não é isso. Então, eles mostraram coisas totalmente erradas sobre esse conflito. Esse conflito do colonialismo, não do religião. Por exemplo, eu estava morando no Damasco, antes da guerra no Damasco, antes chegando do Brasil. Tem vários lugares judaicos, eles morando, trabalhando, vivendo normal, como nós, sabe? Não tem isso. Ah, você é judaico, você é cristão. Não é isso o problema.
Salim, eu acredito muito nisso. E por isso que é importante a gente ressaltar a cultura, porque a cultura reforça esse elo de ligação, né? E não de separação.
O que você está fazendo é maravilhoso, fazendo esse ponte entre culturas, entre religiões, é maravilhoso isso.
Exatamente. O nosso projeto do podcast do próprio Instituto Casa Comum é valorizar a cultura do encontro. É nisso que nós estamos interessados em fazer e queremos alcançar. E para isso a gente precisa de cada um de vocês. Luz, traz outra poesia para nós, porque eu tenho tanta coisa para conversar contigo, mas eu quero te ouvir.
Eu queria fazer um poema do livro novo. Esse livro novo se chama Novembro. Eu lancei ele no ano passado, em novembro do ano passado. Ele se chama Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas. Ele é um livro de um único poema, então ele é um poema longo e é a primeira vez que eu ouso fazer isso. Então, vou ler um trecho do livro. Veja bem, eu que errei muito, com medo de parecer errada, incorreta, sonho acertos para você ser quem se é. Todo dia eu não sei quem sou, perdida nas paredes e escombros, eu, casa essa que não há, sempre sonhei que caía da laje. Descobri, erguendo esse poema, que era o meu treinamento para cair da vida. Eu sou uma caída, um precipício, um abismo raso. Rastejo nas memórias e essas são interrompidas por roncos altos. Aqui em casa todos roncam, exceto eu. Quando eu tô acordada. Eu vivo acordada, talvez seja daí o mau humor, impaciência. Eu brinco muito e levo tudo muito a sério. Eu bato cabeça para a palavra e ela me abençoa. Outrora usei a dizer que a poesia era meu karma, mas hoje eu sei que é a minha salvação. Escrever é minha chance de curar o mundo enquanto me curo. É escarafunchando o dedo na ferida, fazendo-a sangrar, que eu tenho a real noção do estrago, do tempo que será empregado e se vai ou não fechar. Nem todo trauma se fecha. Só quem olha os cortes de frente vai entender esse poema. Me escondo através da poesia, expondo minhas cicatrizes de outrora e do presente. Eu sigo escorrendo e esvaindo, sorrio e abraço enquanto me remendo. Cada ferimento meu cabe um indicador direito do mundo.
Que maravilha! Confirmando mais uma vez aquilo que a gente estava falando, da escrita como essa potencialidade de desbravar e de revelar coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque nós temos aqui também a poesia árabe dialogando com você. E ela também é uma poesia que, para muitos países, tem uma potencialidade assim, que leva os poetas, inclusive, a cargos políticos até. Fala para nós o que significa essa criação para você, essa criação pela palavra?
Eu acho que significa para mim, mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu escrevo realmente tudo em primeira pessoa, eu gosto de narrar os meus dias, mas não tem como não ser atravessada por outras histórias, por outras pessoas. Mas eu acho que esse tipo de poética que a gente está construindo, essas poéticas oriundas de saraus, oriundas de islã, essa narrativa do cotidiano, essas palavras que a gente pode usar enquanto toma um café, e a gente organiza isso e chama isso de poema, eu acho que também é a nossa maneira de fazer política. E nem estou falando no âmbito de politicagem, mas assim, de se entender como um artista político, eu pessoa política, né? Como eu garanto a vida da próxima geração? Se eu estou viva hoje, conversando aqui nesse podcast, podendo fazer a utopia, quer falar sobre poesia, é porque as minhas antepassadas, de alguma maneira, também colocou aí as palavras, os verbos, foi construindo as coisas para que eu pudesse estar viva hoje. Então, tudo que eu estou fazendo agora não é uma invenção, né? Não estou confabulando, não estou fabulando algo. Isso daí existe, alguém deixou, está registrado, está no meu DNA. Então, essa forma de fazer poética que eu faço, e que não sou só eu que faço, é garantia de vida. Igual eu narrei, eu não tenho esse compromisso com a CLT, eu escolhi ser poeta. Eu me permito viver desse sonho. A minha mãe não conseguiu exercer o sonho. Minha mãe queria cantar em bares, o sonho da minha mãe era ser cantora. Minha mãe precisou ser uma empregada doméstica, vivenciar esses fazeres para garantir o meu sonho. Então, se eu acordo 4 horas da manhã para viver o meu sonho, eu acordo 4 horas da manhã para escrever edital, para escrever poema, para garantir livro, é para que o Ben consiga viver o sonho dele um pouco mais brando, de forma mais fácil. Ser pessoa preta nesse território que ainda nega, né, que tem como sua maior negação a raça, é isso, é fazer política de alguma maneira para que as outras pessoas vivam mais fáceis. Então, o Ben, um garoto preto de periferia, ele precisa viver mais fácil. A minha poesia é para, de alguma maneira, fazer com que o Ben e todas as crianças que estão nascendo e todas as crianças que ainda estão no Orum para vir, é que elas vivam mais fácil. E mais do que viver mais fácil, que elas consigam viver. Que elas não tenham a vida interrompida como o João Vitor teve, como a Kathleen teve, como a Agatha teve. Que elas possam ter o direito de nascer e viver.
Perfeito, Luz. O que nasceu primeiro? A atriz ou a poeta?
Quem nasceu primeiro, a atriz ou a poeta? Menina, não sei. Porque, na verdade, eu acessei primeiro o sarau. Eu conheci o sarau em 2012. Eu acho que a inquietação nasceu primeiro, assim, né? Então, eu sempre escrevi, mas eu nunca soube o que eu era. Nunca me nominei, sempre escrevi. Então, de ver a minha mãe compondo, a minha irmã também escrevendo. E eu entendi que eu era poeta quando eu acessei a Cooperife em 2012. E o teatro, ele veio para melhorar a poeta. Eu entrei no teatro em 2014, se eu não me engano. Eu não tinha pretensão de ser atriz. Eu só queria melhorar a minha forma de fazer poesia. E hoje, assim, é tudo tão misturado, tudo tão atrelado, que eu nem sei quem nasceu mesmo, assim. Porque eu acho que hoje eu sou uma poeta muito diferente de quando acessou o teatro, que chegou na Cooperifa. Mas eu acho que pelo modo cronológico que a gente montou aqui, eu acho que eu me fiz poeta primeiro, né? E tanto que, na verdade, quando eu vou para o palco ser atriz, eu sempre levo a poesia. O meu jeito de performar dentro do coletivo Legítima Defesa, mais do que confabular encenações, eu levo o spoken word. Meu texto, eu tento sempre transformar ele em spoken. Então, eu falo para o Eugênio, que é o diretor, que eu sou uma slammer no meio dos atores dele, assim. Que eu sempre levo a poesia para o teatro.
Além do próprio slam, na hora que vocês estão declamando, ser uma performance, né? Você e o público, que a poesia nos cala profundamente, assim também, né, naturalmente, viria a sua performance maravilhosa como atriz no teatro. Salinha, você separou umas outras poesias, não separou?
Bom, eu amo isso, Ahmad Shawki, ele fez coisas maravilha.
Ótimo.
Porque quando ele fez poesia não sobre religião, também sobre política, sobre questão de civilização do épica do Islã, ele falando na sua poesia sobre a importância da educação, do ciência, para voltar para isso, civilização. Então, Ya nashra al-ilmi bihadi al-biladi, wufiqta nashra al-ilma mitla al-jihadi. باني صرح المجد أنت الذي تبني بيوتا في العلم في كل نادي بالعلم ساد الناس في عصرهم واخترقوا 7 طباق الشداد أيطلب المجد ويبغى العلا قوم لسوق العلم فيهم كساد إلي تين لينغوة مرافيليوزة مفلزمنش نو كنسيجي ترادوزي para português, certo? Mas para nós, sua língua é muito suave, muito cheia.
Perfeito. E é isso mesmo que nós queremos sentir com você. A poesia, né? A poesia, ela não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida.
Sim,
então,
exatamente.
Nós queremos sentir essa emoção contigo de revisitar esses poetas que têm sentido para você, que dão sentido à tua vida. E a gente sentir
Sim.
isso também. Então, é muito bom que você esteja falando na tua língua e não na nossa língua portuguesa.
É.
Você já vive aqui em São Paulo, já teve que aprender a nossa língua para poder, né, se manter em São
Sim.
Paulo, que pelo menos nesse espaço você possa
Ah,
falar na
nossa,
sua língua.
eu sofri muito sobre, porque eu amo língua árabe, eu aprendi muitas coisas com língua árabe. Também, como você sabe, o língua é um canal para explicar o que acontece dentro do cabeça, do coração. Então, para comunicar com brasileiros, eu sofri muito.
E a poesia tem essa coisa de falar do coração, né? De coração para coração. Eu fico muito feliz. Inclusive, nós tínhamos conversado sobre uma construção poética que é persa, né? Que foi chamada de rubaiyá na tradução, que é exatamente essa construção dos quatro versos. Você tinha falado isso comigo, eu fui pesquisar um pouco. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso.
Eu quero falar que isso é coisa maravilhosa que já tem em português isso poesia. Então eu pedi para vocês para ler isso em português porque um livro maravilhoso. Ele tem muitas palavras que pessoal muito tem estilo da vida, muitos segredos dentro palavras, sabe? Precisa pesquisar, precisa ler várias vezes. Faz muito muita coisa linda dentro do coração quando ler isso.
E aí eu fui fazer essa pesquisa, eu fui uma boa aluna, eu descobri que o Fernando Pessoa, aquele poeta português que nós respeitamos muito no Brasil, aliás, é respeitado no mundo todo, ele arrisca em fazer os versos assim, seguindo a métrica rubaiyá, e eu queria declamar, então, para você e para todos que estão nos ouvindo. Posso?
Posso.
O fim do longo, inútil dia em sobra, a mesma esperança que não deu se escombra, prolixa. A vida é um mendigo bêbado que estende a mão à sua própria sombra. Dormimos o universo. A extensa massa da confusão das coisas nos enlaça. Sonhos. E a ébria confluência humana vazia ecoa-se de raça em raça. Ao gozo segue a dor e o gozo a esta. Ora o vinho bebemos porque é festa, ora o vinho bebemos porque há dor. Mas de um e de outro vinho, nada resta. Rubaiyá, Fernando Pessoa.
Foi maravilhoso. Eu acredito que ele fez trabalho maravilhoso para traduzir em outras línguas. Porque eu senti a mesma coisa que quando eu ler em árabe, sabe? O sentido do paz, do calma.
Isso mesmo. É o mesmo sentido mesmo. Ele pesquisou sobre o poeta persa, exatamente para poder construir esses versos.
Certo.
Luz, você quer falar um pouquinho, algum texto? Você falou de Brecht, que você é bretiniana, e eu fiquei aqui já imaginando você nos falando um texto. Como seria bom ouvir na sua voz.
Eu posso falar um texto que não é meu, mas aí a gente faz essa ligação entre o teatro e a poesia, que é uma personagem que é do teatro, e que eu faço um poema de uma escritora recifense, que se chama Maurinete Lima. E então eu vou fazer esse poema, que é tão meu de tanto que eu falo, mas é dela. Não sou o que você pensa, nem sou o que pensa que sou. Não sou o que você pensa. Nem sou o que pensa que sou. Daí não vou deixar mais uma vez o seu olhar me moldar. Mais uma vez o seu olhar me moldar. Não sou o que você pensa e nem sou o que você pensa que eu sou. Daí não vou deixar mais uma vez o seu olhar me moldar, um olhar que raramente consegue me enxergar. Eu sou dessas mulheres saídas de lugares que você custa acreditar. Mulheres que giram no ônibus, carregam crianças, tropeçam em calçadas e calçadões. Eu sou tudo isso. E muito mais. Mulheres que aparecem em dias que você desconhece, mas sabe clicar em dias de votos e volteios, falando de tudo que fizestes e entoa as liberdades que nunca, 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 nunca se sabe para quem. Pois eu vos digo, sou Etelvina, Luísa, Amara, Lenor, saída de ventre preto, Cafuso, Retinto, que a todo instante você tenta matar. Não, senhores... Não, senhores, não, senhores, não, senhores. E algumas senhoras, trago na língua travado que no alvoroço você tenta me incriminar. Venho dizer, tire a senzala que você tenta me associar e põe no lugar quilombos e quilombolas que estamos sempre a reinventar e para de me nomear. Não sou o que você pense, nem vou deixar mais uma vez o seu olhar me catalogar. Pelo olhar do outro, que raramente me vê. Eu sou dessas mulheres como tantas outras, Cremilda, Amara, Maria da Conceição, que cortam caminhos, vagueiam nas feiras, cochilam nos ônibus, e rodeio o tambor, e eu peço e rogo, eu peço e rogo, para de me nomear, porque agora e sempre eu sou Maria do Quilombo, e só você não consegue enxergar. Vamos passear, vamos pra ladeira do mar.
Que coisa mais bonita. Me senti homenageada, eu e todas as mulheres, não é? Que potência que há nesse poema. Gratidão por você ter trago, Luz. Eu queria que você falasse, para a gente poder encerrar essa conversa nossa, das atividades que estão por aí, né, que estão acontecendo no teatro, com a companhia que você citou, com a sua escrita e com as competições de slam.
É isso, competição de slam, por incrível que pareça, voltei agora no momento pandêmico, porque eu tenho um bebê que ainda vai fazer 3 anos, então é difícil, né, essa locomoção de levar, então a pandemia fez eu voltar à competição. E a possibilidade, né? Então, já competi em Portugal, já fiz algumas coisas aí, já fiz poema na Colômbia, tudo sem sair aqui do Capão Redondo. A companhia na qual eu faço parte, nesse momento a gente não tá com nenhum espetáculo em cartaz, mas se for lá no YouTube, no coletivo Legítima Defesa, tem bastante registro audiovisual que a gente tem feito mesmo nesse momento pandêmico, assim. Então, essas peças, filmes, esse teatro, cinema, a gente tem bastante registro lá e registros muito bonitos. Eu, quanto poeta, você acha aí esses experimentos, seja escrito, seja vídeo também, no arroba Luz Ribeiro Poesia, que é o Instagram, tem o Facebook também, que é o mesmo arroba. E é isso, eu tenho 3 livros publicados, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais de quem eu sou, tem mini bio, tem tudo lá no www.luzribeiro.com.br, inclusive adquirir as obras dessa poeta. E é isso. Em breve tem novidades, mas eu ainda não posso falar muito, porque aí só posso dizer que vai vir mais livro, entendeu? E aí é um livro numa temática também que eu ainda não caminhei, mas entre setembro aí vem uma novidade muito bonita de livro novo.
Que maravilha! Então, eu já vou ficar aqui na fila, não só para adquirir o livro, mas também para poder conversar com você no novo episódio, que a gente possa explorar um pouco mais todo esse trabalho teatral, porque, né, certamente o público que está nos ouvindo vai ficar curioso para saber essa construção da companhia de teatro e do livro que vai ser lançado. Nós torcemos muito para que tudo corra bem, apesar de estarmos vivendo esse momento tão distópico no Brasil, mas nós estamos sobrevivendo a ele e vamos vencê-lo. Então, Salim, podemos encerrar essa conversa rica que nós tivemos aqui, que será a primeira de muitas, eu espero, que nós possamos gravar outros e outros programas falando mais um pouco, com uma outra poesia que você selecionou para nós. Pode ser?
Pode ser, claro, sim. Poesia sobre destino que Deus decidir. Para aceitar o que Deus decidir, sabe?
Perfeito.
Para pessoas, Ahmad Shawki. Então, eu vou ler, vou começar. Ya Rabbi amruka fil mamaliki nafidun, wal hukmu hukmuka fil dami al masfuki. In shi'ta ahriqhu, in shi'ta ahmihi. Huwa lam yakun li siwaka bil mamluki. Wahkum bi adlika inna adlika lam yakun. بالممترة فيه ولا المشكوك الأجل آجال دنت وتهيأت قدرت ضرب الشاطئ المتروك. Isso.
É isso, que maravilha. É muito gostoso ouvir a sua língua. Eu queria que você falasse as considerações finais, Salim, aquilo que você quiser transmitir para nós dessa experiência que nós vivemos agora.
Então, primeira coisa, eu agradecer muito participar nesse projeto maravilhoso. Como eu falei para você, estou com um choque, mas choque boa, sabe? Que tem gente fazendo o máximo para construir isso, ponte dentro culturas. Eu acho maravilhoso o que você está fazendo agora. Outra coisa, eu pedi para vocês, pessoal que ouvir isso, para pesquisar mais, não só para ouvir da mídia o que está falando, o mídia falando, porque nossa cultura árabe é muito rica. Tem várias coisas para ler, para experimentar na nossa cultura. Só isso.
Exatamente, Salim. É um convite, nós vamos reforçar esse convite. Que as pessoas aprendam mais. E o que a gente puder fazer para colaborar com isso, nós vamos fazer. Então, esse é apenas o primeiro encontro de muitos que virão. Nós agradecemos muito a sua presença e a oportunidade da gente ter aprendido um pouco mais com você.
Muito obrigado para vocês. Muito obrigado.
Então, toda gratidão, Luz, por essa conversa tão auspiciosa.
Imagina, eu que agradeço novamente o jeito, o tato, o afeto. E é isso, qualquer nova conversa, é só me chamar, o elo está criado, o afeto está consolidado e estamos aí para trocar.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, conversamos com a poeta e atriz Luz Ribeiro e com o produtor audiovisual palestino e estudioso de literatura árabe Salim Mihana. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque e Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.